Uma das mais recorrentes dúvidas perante as pessoas que querem ir a um terreiro de Umbanda é como proceder para fazer uma visita, por exemplo. Como chegar em um terreiro. E aí, é só entrar, chegando? É claro que cada comunidade detém seus critérios próprios, tanto aqueles que daquele espaço fazem parte, como também a seus visitantes. Mas de qualquer forma, hoje eu trago aqui algumas dicas para você que nunca teve a oportunidade de conhecer um terreiro de Umbanda ou ainda discutir com você que já é de terreiro, algumas entrelinhas e questões envolvidas nesse contexto. Batida para isso tá no ar. Vamos lá.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um dia, mais uma semana de Atina pra isso. Hoje é o quê? Segunda, não. Hoje é terça-feira. Terça-feira e a edição da Atina pra isso tá subindo novamente com um dia atrasado. E você, não sei se já percebeu minha voz anasalada aqui. Semana passada eu peguei uma gripe forte. Não melhorei 100%, mas já tô em dia aqui pra pelo menos falar com vocês. Então, não me levem a mal, meio rouco. Meio fanho, meio anasalado, mas de qualquer forma a gente está aqui junto e vamos conversar um pouco a respeito desse tema que muitas vezes é pouco comentado ou traz algumas questões, ou como eu digo, algumas imbricações a respeito de o que é visitar um terreiro. Como chegar num terreiro, como chegar numa casa, será que é só tô passando ali e entro e tudo mais? Como é que é isso? A partir dessa minha percepção. Então, para você que não me conhece, meu nome é David Dias. Eu sou, além de apresentador aqui do para isso, sacerdote de Umbanda, pai de santo no terreiro Aruanda e mestrando em ciência da religião. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a todos que estiveram presentes no nosso encontro desse domingo passado agora, em que nós tivemos a oportunidade de dialogar um pouco a respeito de seu Zé Pilintra, de falar um pouco sobre a malandragem, de repensar talvez o que é essa malandragem dentro das comunidades de Umbanda. Foi muito importante porque os aprendizados de terreiro são como a oralidade, então eles circulam, eles se ampliam, eles se alargam, então as discussões devem sempre estar presentes nas comunidades e repensar quem é o guia, o que ele faz, qual é a proposta de se entender ancestralidade, por exemplo, a partir dessa malandragem. Então foi muito importante, obrigado a todos que chegaram aqui. Para você ficar ciente de todo o trabalho que a gente tem feito a respeito dos diálogos, dos encontros, acesse o site aruandaead.com.br e lá a gente tem alguns cursos, algumas palestras, algum material que pode também incluir você nesse universo chamado Umbanda. É claro que aqui eu não vou perder a oportunidade de falar sobre o Terreiro Resiste. O Terreiro Resiste é um movimento de valorização e resistência das comunidades de terreiro, voltado principalmente ao combate ao racismo e à intolerância religiosa. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã, quarta-feira, nós teremos um encontro no Aruanda Studios para dialogar com advogadas e advogados que pretendem fazer parte desse coletivo e têm como intento contribuir com essa proposta, com esse projeto. Na verdade, é um projeto que boa parte dos nossos ancestrais, de certa forma, já tiveram envolvidos. É uma causa que não é novidade na Umbanda e que a ancestralidade nossa traz isso como tradição. Ou seja, os nossos mais velhos já fizeram isso e eu acredito que isso seja um legado qual a gente deve dar continuidade. Então, se você não conhece o Terreiro Resiste, acessa lá www.terreiroresiste.com.br. Então, Então, hoje, eu começo essa série chamada Por Dentro do Terreiro. E esse primeiro episódio se chama Ao Visitar um Terreiro de Umbanda. E eu continuo nos próximos episódios falando sobre como é fazer parte de uma comunidade, como eu devo proceder para entrar para uma comunidade, quais os caminhos que eu devo proceder para fazer parte de uma comunidade de axé. Então, se você tem alguma dúvida que eu não abordei aqui nesse episódio, ou esqueço de me abordar em tantos outros episódios que a gente vai falar sobre essas temáticas, manda no meu Instagram. E se você ainda não me segue, @davidumbanda, e manda sua pergunta, manda seu comentário a respeito desse capítulo de hoje, ou de tantos outros, que a gente vai falar a respeito do terreiro de Umbanda. Então a ideia, o propósito dessa série é que você possa chegar em um terreiro, como eu posso dizer, de coração aberto, talvez de olhos fechados, mas de mente atenta. E boa parte de algumas das questões levantadas aqui para esse episódio faz parte das perguntas que muitas vezes eu recebo, seja nas minhas redes sociais, por e-mail, seja no site do Aruanda, enfim. Muitas das pessoas têm curiosidade. Então pensar nas condições que levam as pessoas a conhecer um terreiro é fundamental para que a gente inclusive reflita como que nós chegamos, como as pessoas que estão ao nosso lado hoje na nossa comunidade chegaram e principalmente como elas foram recebidas. Na maioria das vezes, as pessoas que decidem ir fazer uma visita no terreiro, ir a um terreiro, elas buscam algo. Seja resolver um problema, entender uma situação específica, ou ainda observam o terreiro como a última instância, a última chance de resolver alguma questão. Por outro lado, há aqueles que decidem ir ao terreiro por interesse, para conhecer a cultura ou por curiosidade mesmo. E tá tudo bem, desde que isso fique claro entre você e a comunidade que você pretende visitar. Então, pode ser que você esteja passando e ouça o atabaque tocando e decida entrar e verifique ali a possibilidade de, naquele dia, você fazer parte daquela gira, daquele encontro, se ele for aberto para visitantes. Eu uso o termo visitantes, até porque existe um outro termo tão popular quanto, que é o consulente. E aí eu te pergunto, será que visitante e consulente é a mesma coisa? Por que eu trago essa reflexão? Porque talvez o termo consulente esteja desatualizado, ou ainda, ele projete naquele que vai ao terreiro uma condição que muitas vezes não condiz com a pessoa que está ali presente. Se nós pensarmos o significado desse termo consulente, ele faz menção sobre aquele que faz consulta, que solicita opinião especializada. Uma pessoa que pede consulta, que consulta uma outra pessoa especializada. Então veja, isso coloca a pessoa que vai ao terreiro na condição de consultar a outra. E nem sempre é uma verdade. Por mais que pareça somente uma palavra, ainda assim, mesmo que inconscientemente, pessoas podem acreditar que ir a um terreiro é necessário que se tenha uma dúvida, uma pergunta, algo a se resolver. E muitas vezes não. Muitas vezes você vai num terreiro somente para visitar, para conhecer, para receber um axé. Por isso que de um tempo para cá, eu tenho preferido utilizar o termo visitante. Ser visitante é alguém que vai ao terreiro e nem sempre tem algo para dizer. Na verdade, ser visitante é alguém que está aberto, disposto. O ponto é que muitas vezes essa pessoa, no popular de terreiro, diz, ela nem vai passar com o guia. E é isso. Ela só quer estar na gira, ver o ritual, acompanhar aquele rito que acontece em determinado momento. Mas, de fato, ela não tem nada para conversar. Quantas foram as vezes que as pessoas chegaram em um terreiro e muitas vezes entraram naquele ritmo de atendimento e chegam na frente do guia e não tem nada a dizer? Isso faz muitas vezes com que ela ocupe o lugar de uma pessoa que está aguardando para de fato conversar com o guia. Para não só tirar uma dúvida, pedir um conselho, como também relatar um caso e pedir uma ajuda mesmo. Sem contar que muitas vezes você é convidado, ou você foi convidado para ir conhecer um terreiro, ou você se convidou, né? Ah, posso ir, tô vendo aí você de guia. Onde você tá indo todo de branco, essa hora da noite, que a maioria das giras acontece à noite, né? Mas o que é ser convidado para um terreiro? Por acaso você é o umbandista que convida pessoas para ir para tua gira? Será que isso é confortável para o outro? Ser convidado para ir na tua religião? Será que é interessante? E aqui eu vou deixar em aberto essa pergunta. Será que é interessante a gente ficar convidando pessoas para ir ver o ritual? Sei que muitas vezes isso não parece meio que um discurso proselitista. Ah, você tem que ir no meu terreiro, vai na minha gira, vai conhecer o meu terreiro. Será que é por aí? Ou você espera a pessoa pedir uma ajuda, ou pedir para saber sobre onde você tá indo, ou se convidar para ir no seu terreiro? Qual é o seu perfil aqui, né? Então aqui nós temos dois casos. O interessado em ir pro terreiro, por curiosidade, por interesse, enfim. E o outro que foi convidado. Vamos imaginar essas duas personas aqui, levando em consideração que se você foi convidado, provavelmente você foi convidado por alguém que conhece aquele terreiro, ou no mínimo já foi no terreiro. Então essa pessoa já sabe mais ou menos como funciona a dinâmica. Mas uma das primeiras dúvidas que surge quando alguém vai visitar um terreiro é: como que eu faço? Que roupa que eu vou? Como eu devo ir vestido? Eu quero dizer aqui, lembrar você que cada comunidade tem uma regra. Cada comunidade tem um conjunto de normas que delimita o que você pode ou não fazer, o que é bem-vindo ser feito ou não, qual é a conduta mais adequada para se comportar naquele território. Mas eu quero aqui deixar uma sugestão. É isso. E talvez muito mais para quem é de terreiro do que para quem pretende visitar um terreiro. Será mesmo que a gente tem que colocar um dress code, um código de vestimenta para os visitantes? Até que ponto isso é interessante para a nossa comunidade? Será que eu tenho que colocar uma roupa específica para estar num lugar de axé tão múltiplo, tão diverso, tão plural? Será que mesmo as roupas importam? O que eu quero propor é que, independente da roupa que você vai, mais importa a intenção que você carrega. Mais ainda, o que te leva para aquele espaço? Muitas vezes, a gente delimita com que as pessoas vão ao terreiro de roupa branca. Mas a gente mesmo não sabe dizer qual a finalidade daquela roupa. Será que roupa preta não funciona? Será que todo de preto para um terreiro a pessoa não vai receber axé? A ideia de os visitantes usarem roupas claras ou roupas brancas, para mim está muito mais atrelado ao espiritismo, que traz uma norma, que traz uma conduta específica, inclusive, para aqueles que vão receber o passe energético. Terreiro de Umbanda é um espaço popular, é um espaço comunitário, é um espaço comum, onde as pessoas devem se sentir à vontade em ir com a roupa que for. Sim, eu estou dizendo se sentir à vontade em ir com a roupa que for. Sabe por quê? Boa parte das comunidades, ao pensar as condutas de vestimenta, elaboram normas que são sugestionadas principalmente às mulheres. Então, boa parte das condutas diz sobre: não venha com roupas decotadas. Não venha com roupas transparentes. O que vem na sua cabeça quando você pensa: não venha com roupas decotadas? Essa mensagem é para um homem? Não venha com roupas transparentes. Essa mensagem será que é para um homem? Não venha de shorts ou saia. Por quê? Será mesmo que é isso que vai fazer com que aquele espaço seja um espaço sério? Seja um espaço respeitável? Até que ponto esse moralismo, esse código de vestimenta aparentemente moralista, serve para as comunidades de axé? Você já pensou que a pessoa pode não ter roupa branca? Você já pensou que a pessoa está vindo de um trabalho? Então, se a pessoa está vindo da sua profissão, do seu trabalho, quais são as profissões bem-vindas no seu terreiro? Será que todas as profissões são bem-vindas? Ou somente aquelas que usam terno e gravata e roupa social? Ou ainda, o que é comportado para você? Esses dias eu vi: terreiro não é desfile. O que é um desfile para você? O que você quer dizer com isso? Será que esse é o seu melhor? Será que esse é os boas-vindas que você pretende dar aos visitantes? Será que esse é o espaço plural que, assim como recebem ancestrais diversos, plurais, múltiplos, também recebe visitantes diversos, plurais e múltiplos? É disso que a gente está falando? Ou a sua comunidade é aquela que exige com que mulheres tirem o esmalte e o batom da boca, mas os homens podem entrar da forma que quiser? Vamos repensar isso? Já você que é convidado para ir num terreiro, você que nunca foi, primeira dica: esvazia o seu copo. Sabe aquela ideia de despeja tudo que você já viu de Umbanda pra fora? Esqueça tudo que você viu em documentários, em filmes, em outros terreiros e, principalmente, o que você viu nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, TikTok, o que quer que seja. Entre de coração aberto para esse espaço que provavelmente não foi até a sua casa te chamar. Você que chegou até ele. Então respeite isso. Se por acaso você já foi em algum outro terreiro, deixe o outro terreiro para trás. Não comparem o terreiro com outro, pois as comunidades são múltiplas. É fato. Que Umbanda é Umbanda. Umbanda não é centro espírita, Umbanda não é espiritismo. Terreiros de Umbanda não são centros espíritas. São territórios de culturas diferentes e, consequentemente, ideologias diferentes. Que, em alguns casos, inclusive, extremamente opostas. Então, como saber o que é um terreiro de Umbanda? Será que o terreiro de Umbanda anuncia que é um terreiro de Umbanda? Tem uma placa na frente? Como entender isso? Bom, e aqui a gente entra em outro ponto polêmico e, ao mesmo tempo, simples de ser dirimido. Como saber se o espaço que você frequenta é ou não um terreiro de Umbanda? Como saber se o espaço que você frequenta ou vai visitar é ou não um terreiro de Umbanda? Embora eu não possa dizer, porque eu não sei qual espaço você está indo, eu quero responder essa indagação a partir da definição do que é Umbanda. Eu me apego muito a definições quando eu procuro entender alguma coisa. Então, para que fique claro e você não se perca, Umbanda é a arte de curar. O termo define isso. A etimologia da expressão define isso. Umbanda é a arte de curar. Como explicação, Umbanda é, então, uma cultura afro-brasileira de valorização e exaltação de seres e povos ancestrais socialmente marginalizados e oprimidos. Essa definição é importante que fique clara. Umbanda é uma cultura afro-brasileira de valorização e exaltação de seres e povos ancestrais socialmente marginalizados e oprimidos. Então, se você se apegar a essa definição, você consegue traduzir se o espaço que você ocupa, que você visita, é ou não um território umbandista. Eu gosto dessa minha definição porque ela delimita pontos importantes para se conceber o que podemos ou não encontrar em um terreiro. Por exemplo, se há uma cultura de valorização a seres e povos ancestrais socialmente excluídos, um terreiro que reproduz, por exemplo, o racismo, não pode ser concebido como Umbanda. Um espaço que oprime pessoas LGBTQIA+, jamais pode ser compreendido como Umbanda. Um espaço sexista que considera os gêneros superiores ou inferiores uns aos outros e em determinados assuntos e áreas, jamais será um terreiro de Umbanda. E muitas vezes, essas condições se manifestam de modo sublime, quase que imperceptível. Por outro lado, independente do ritual, se ali houver a percepção de uma cultura afro-brasileira, ou seja, negra, ele já preencheu o requisito mais básico para se entender enquanto umbandista. Então, certifique-se do espaço que você está frequentando, independente do espaço que seja. Não pelo espaço, mas para que você entenda qual é a relação que se estabelecerá nesse encontro. Para que você entenda o que você mais ou menos pode esperar ao chegar nesse espaço. De fato, por exemplo, o que não pode ocorrer é você chegar num terreiro de Umbanda, uma cultura afro-brasileira, e ouvir as palavras de Allan Kardec, que é um livro espírita. Como eu disse, que muitas vezes colide, choca diretamente com os valores afro-brasileiros, afrodiaspóricos, consequentemente, umbandistas. Eu acho que uma outra dica importante é, se você teve a oportunidade de se planejar para conhecer o terreiro, busque mais informações sobre o espaço. É importante que você conheça previamente a ideologia daquele espaço e que ela esteja simétrica à sua. Ninguém costuma ir visitar um lugar que é constituído de valores dissociados aos seus. Com isso, acesse as redes sociais, por exemplo. Conheça o sacerdote, a sacerdotisa, pesquise sobre o terreiro. Observe a forma como eles se posicionam nas redes sociais. Observe a forma como o terreiro se pronuncia. Quais são as questões que os terreiros se envolvem? Ou ainda, quais as questões que eles não se envolvem? Quem é o sacerdote daquele local? Quem é o dirigente daquela comunidade? É importante que se entenda o terreiro não somente como uma instituição que agrega membros. É mais importante que se entenda o terreiro como um local que recebe e acolhe toda uma comunidade. Assim, é de responsabilidade social da liderança daquele espaço se manifestar em prol dos valores da sua comunidade. Como será que isso pode ser feito pela sua liderança? Como isso tem sido feito no espaço que você frequenta? Para você que vai conhecer um terreiro, talvez seja importante para que você entenda o papel que essa liderança desempenha. É muito importante refletir o terreiro como um espaço traduzido por uma comunidade composta pelo pai ou mãe de santo e os membros daquela comunidade, assim os filhos de santo. Os visitantes não são membros da comunidade. Os visitantes nem de Umbanda são. Na verdade, os visitantes estão ali para conhecer o ritual, para conhecer o que é a religião e não propriamente para se tornarem membros. Então é muito importante que se diga isso para que a gente não caia na ilusão que a ideologia da comunidade é a mesma ideologia dos visitantes. E agora, falando do lugar de Pai de Santo, eu não espero que os visitantes tenham a mesma ideologia que a minha. Embora, em todas as giras, em todos os ritos em que eu recebo visitantes no meu terreiro, eu vou dizer a eles sobre qual é a minha ideologia. Se ela não for compatível com todos, eu sempre digo a todos que estejam confortáveis para encontrar um espaço que dialogue com a mesma ideologia deles. Isso é fundamental para um relacionamento. É importantíssimo que nós digamos àqueles que nos visitam, além das normas do terreiro, além de métodos de conduta, como que ali dentro se pensa a Umbanda? Como que ali se desenvolvem pensamentos ideais a respeito do que é essa cultura? É importante que se diga e que se saiba o que ali se produz, se reproduz, se pensa e se pratica. Geralmente, os terreiros são constituídos por um espaço, um salão, independente do formato, onde ali você vai encontrar algumas cadeiras que você pode assistir o ritual ou parte do ritual. E se você já teve oportunidade de conhecer outros terreiros, você vai perceber como as práticas desses terreiros se diferem de uma para outra. Então, terreiros são espaços independentes e que organizam suas práticas conforme determinação do sacerdote ou da sacerdotisa, ou ainda conforme determinação dos guias e orixás daquele espaço. Enquanto prática, há, de fato, essas diferenças. E é fundamental que você entenda que você está no espaço seguro. E algo que é imprescindível é que você se sinta seguro. É que você esteja em um espaço seguro, livre de quaisquer constrangimentos ou violações. Se caso haja alguma condição em que você se sinta desconfortável, não hesite em pedir licença e ir embora. Nada de ruim há de te acontecer se você sair de um espaço no qual você não se sentiu bem-vinda, o qual você não se sentiu bem-vindo, ou ainda, o qual você não se sentiu bem. Eu repito, terreiros de Umbanda são territórios culturais afro-brasileiros. Antes de chegar nesse espaço, antes de entrar de fato para o terreiro, verifique se seu celular está no modo vibratório, modo silencioso. Não permita com que seu celular toque na gira, isso é extremamente desagradável. Eu, inclusive, aconselho que seu celular esteja desligado. Mas como hoje em dia, dificilmente pessoas desligam seus aparelhos, então eu já digo para deixar no silencioso ou no modo vibra. E ainda assim, atente-se para você não cair no descuido de pegar o celular para verificar mensagens, verificar notificações ou qualquer outra informação. Entenda que, a partir do momento que você entrou no terreiro, a partir do momento que você adentrou aquele território sagrado, aquele território de axé, você deve voltar os olhos para você mesmo, para o propósito, inclusive, que te levou àquele lugar. E esquecer um pouco, ou ao menos tentar esquecer um pouco o mundo que fica para trás. Então, ao entrar no terreiro, olhos atentos. Mas não somente olhos atentos. Aproveite esse momento para entrar em outro mundo. E, de fato, esqueça toda e qualquer comunicação que você tem com esse mundo que você deixa para trás. Foque em você. E se você foi para resolver algo, de preferência que esse algo seja para você. E eu digo isso porque é muito comum, né? Pessoas, muitas vezes, que sabem que você tem a prática de ir no terreiro, sempre dizem assim: ah, vai no terreiro? Coloca o meu nome lá, hein? Ah, reza por mim. Olha, pega uma flor lá para mim. Ó, oh, me traz uma erva. Mas elas mesmo muitas vezes não vão. As pessoas ficam sentadas no sofá esperando que você traga o axé para que elas recebam. É óbvio que pessoas não podem se locomover, não podem se deslocar. Há pessoas que não conseguem ir em disponibilidade de horário, trabalho. Mas ainda assim, a prioridade quando você chega nesses espaços é olhar para você. É cuidar de você. É dar prioridade para aquele que se deslocou e teve oportunidade de estar num espaço tão importante quanto um terreiro de Umbanda. Geralmente, terreiros de Umbanda têm uma lista de chamada ou ainda o seu atendimento se dá por senhas. Então, chegando num terreiro, você vai pegar uma senha ou vai deixar o seu nome e você em algum momento vai ser atendido. Nesse caso, varia muito de terreiro para terreiro. As dinâmicas podem se alternar completamente. Mas é importante que você saiba que é comum nos terreiros de Umbanda você conversar diretamente com o guia. Ou seja, além da sua visita, se você precisar, você pode dialogar diretamente com ele. Se você for em busca de algo, nem que seja um abraço ou para conhecer aquele lugar, jamais cometa o erro de dizer para o guia: eu vim aqui porque eu quero que você fale. Eu vim aqui porque eu quero saber o que o senhor tem para me dizer. Eu vim aqui porque eu quero saber sobre minha vida. Não lhe parece óbvio você ir no terreiro para saber de quem você é? Por que você espera que aquele ancestral incorporado naquela pessoa saiba da tua vida inteira? Saiba de passos da sua vida, o que você fez no verão passado. E digo mais, ele até pode saber, mas não é obrigação, muito menos dever do guia ter que ler o seu passado e te apresentar o seu futuro. Entende por que é imprescindível a todo momento de dúvida voltarmos às definições de Umbanda? Umbanda é a arte de curar, não a arte de prever. Não perca o seu tempo indo pro terreiro tentando descobrir o que o guia tem para te contar, uma previsão que o guia tem para te dar. Ao se deparar com o guia incorporado, certamente o guia vai te ajudar. Seja por meio de um conselho, seja por meio de uma palavra, mas de uma coisa é certo também. Não procure que o guia escolha por você. Não peça para o guia definir por você. Não chegue no guia, por exemplo, e diga, olha, eu fiz duas entrevistas e as duas entrevistas me chamaram para o emprego e eu quero saber para qual que eu vou. O guia não vai definir por você. Ou, olha, eu estou ficando com duas, três pessoas e eu gostaria de saber se eu continuo ou se eu fico somente com uma. Se eu namoro as três ou se eu namoro somente com uma. Se eu caso com as três ou se eu caso somente com uma. O guia não vai lhe dizer. Ele pode elaborar um universo ou outro, mas jamais o guia vai definir por você. Não é a obrigação do guia romper esse processo seu de aprendizado. O guia pode elaborar um universo por trás daquilo e fazer com que você reflita qual a melhor decisão tomar. O guia pode te dar alguns caminhos, inclusive nenhum. Essa é a beleza dessa encruzilhada. Essa é a beleza de você estar na frente de um guia. É ter a oportunidade de receber um conselho de um ancestral. E eu costumo dizer que o guia só é guia porque ele já trilhou esse caminho antes. E certamente ele vai saber te dar esse conselho, mas jamais ele vai se predispor a resolver para você. Outra dica importante, terreiros costumam ser locais cheios, populosos. A quantidade de pessoas que frequentam a Umbanda é grande. Então saiba que talvez, depois de você, há pessoas que querem falar com o guia. Ou ainda, mesmo que você seja o último a ser atendido, a última a ser atendida, a pessoa que está incorporada também tem seus afazeres depois daquela gira. Então, pense mesmo se é oportuno com que você conte um sonho, com que você conte uma história, que você fique 30 minutos, uma hora conversando com o guia. Verifique se você não pode deixar para a semana que vem. Pense se é de fato imprescindível diálogos tão longos como esses. Por fim, se você se sentiu atraída, atraído pelo espaço, volte mais vezes. Busque informações sobre as atividades que ali ocorrem para além das giras de atendimento. Procure informações sobre como contribuir com o desenvolvimento e a manutenção daquele espaço. Não seja você, aquela ou aquele, que passa a vida visitando um terreiro sem nada ter trocado com aquela comunidade. Depois de tanta coisa que eu falei aqui, é óbvio que ainda sobram muitas dúvidas. Como, por exemplo, o que pode acontecer comigo se eu for num terreiro? O que pode acontecer de você tomar um axé, conversar com o guia, ou ainda se descobrir alguém que tem ligação profunda com aquela cultura? O que pode acontecer com você é você sair de lá, deixa eu usar um termo aqui, abençoado, é isso. Eu não conheço todos os terreiros do mundo. Mas eu realmente quero te dizer que terreiro nenhum pode te fazer mal. Terreiro nenhum tem esse direito. Abandona aquela ideia de que fui no terreiro e saí carregado. Fui no terreiro e saí pior do que eu entrei. Na maioria das vezes, esse tipo de discurso é construído por alguém que pretende lhe ofertar uma proposta melhor. Por alguém que pretende controlar os espaços que você frequenta. Se você visitou um terreiro e ele não lhe fez bem, é simples. Não volte naquele lugar. Se você foi visitar um espaço do qual você não se sentiu bem-vinda, o qual você não se sentiu bem-vindo, talvez aquele não seja o seu lugar, talvez aquela não seja a sua casa. Ou mais, talvez você não seja de Umbanda e, de fato, Umbanda não seja para você. E eu termino te dizendo, jamais busque o terreiro perfeito. A perfeição não é critério das pessoas de axé. Aliás, buscar a perfeição é contraditório em um espaço onde os ancestrais se manifestam em virtude da trajetória que realizaram em vida. O que de fato então podemos concluir que não foi a perfeição que os tornou quem são. Nossos ancestrais, bem como os nossos orixás, são muito mais parecidos conosco do que imaginamos. E de perfeição, todos eles passaram longe. Isso é axé. No próximo episódio, a gente continua com a série Por Dentro do Terreiro. E dessa vez, eu falarei sobre como fazer parte de uma comunidade. Basicamente, como se tornar filha ou filho de santo. Por hoje é só. Atina pra isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.